Estamos então em tempo de informação com o Vítor Lenas, para já ficamos com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. A Escola Secundária de Santa Maria do Olival realizou esta manhã mais um simulacro de incêndio. A Peregrinação Solidária Tomar Fátima já está a receber inscrições. A iniciativa visa apoiar a Cáritas de Tomar. Galeria Municipal Maria Lucília Moita, na Casa da Cultura em Alcanenas, põe pinturas de Silvia Marieta. Fechamos com a nota do dia hoje com Hugo Costa.
Ai, agora durmo tão bem. Fui à Tomarel e aproveitei os descontásticos em colchões Picolino. Ah, e ainda me ofereceram algo que me faz sentir nas nuvens.
Sonhe com os anjos. Visita Tomarel e aproveita os descontos até 50% em colchões Picolino e receba uma oferta para dormir melhor.
A Tomarel, na Estrada Serra, frente ao Politécnico em Tomar, festeja 42 anos, mas as prendas são para si. Aproveite, compre um colchão Picolino e pague durante 17 meses sem juros. E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde, vento moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas. Ainda formação de gelo geada nas regiões do interior, norte e centro, pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. Assim estão previstos 13 graus para a Guarda, 15 para o Porto e Leiria, 16 para Coimbra e Lisboa, 17 para Santarém, 18 para Tomar e Évora, 19 para Castelo Branco e 20 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. Na sequência das ações desenvolvidas ao longo do ano no âmbito do plano de prevenção, a Escola Secundária de Santa Maria do Olival realizou esta manhã mais um simulacro de incêndio. A simulação começou nos laboratórios da escola com o incêndio e desenrolou-se depois com o socorro às vítimas. Uma iniciativa que decorreu de acordo com o que estava inicialmente previsto no plano de resposta a situações do género. E no final, a diretora do agrupamento, Nuno Santa Maria, Celeste Sousa, fazia para a ERTS o balanço do simulacro.
Hoje, aqui na Escola Santa Maria do Olival, nós fizemos uma simulação de acidente. Tratava-se de um incêndio nos laboratórios de química. E houve mesmo um ferido grave, numa primeira fase nem sabíamos onde estava, um outro ferido que por acaso depois pelos seus meios conseguiu mesmo sair do local, pelo menos procurar ajuda, e tivemos a pronta intervenção dos bombeiros de Tomar, da PSP, aqui na figura do seu comandante, que nos acompanhou muito de perto também neste exercício, da senhora engenheira Paula Andrade. E, portanto, foi um exercício, é verdade, não foi real, mas permitiu que ativássemos todos os mecanismos que existem na escola no âmbito do plano de segurança e se percebesse que quer alunos, quer funcionários, quer professores, quer o sistema de proteção, bombeiros e PSP, portanto, do exterior, estavam a funcionar muito bem e posso dizer, assim, de uma forma global, que o exercício correu muito bem. Agradecer muito mesmo aos bombeiros de Tomar, à PSP, à Associação de Pais e aos meus colegas aqui da escola responsáveis por todo este plano, que é muito mais do que hoje, é imenso até, e tendo em conta até algumas contingências burocráticas e legais, cada vez é mais difícil termos esta parte arrumada e bem arrumada, e à comunicação social. Queria agradecer a todos, porque nesta conjugação de esforços, eu acho que, de facto, conseguimos fazer cada vez mais e melhor.
Comandante Vítor Tarana, dos Bombeiros Municipais de Tomar, fez depois o balanço da operação. Como referiu na altura, estes mecanismos de resposta a situações de risco estão cada vez mais interiorizados pela escola.
Seguimento daquilo que já tem sido habitual e uma prática ao longo dos últimos anos com a Escola Santa Maria do Olival, nós fomos convidados a participar num exercício que foi previamente elaborado todo o seu guião e que culminou hoje com um exercício do tipo Live-Ex, ou seja, com meios no terreno. Verificou-se o cumprimento daquilo que é o procedimento habitual na escola, no cumprimento do plano de emergência interno, o plano de evacuação. Houve a intervenção por parte dos bombeiros naquilo que estava previsto. Houve a evacuação do edifício e depois, portanto, observaram, portanto, os observadores estiveram no local para verificar se as normas e tudo aquilo que está preconizado no plano, nos respectivos planos, tinha sido cumprido, o que, numa avaliação primária, corresponde àquilo que era expectável que tivesse acontecido. Por outro lado, também a presença de outras entidades, ou seja, dos outros agentes de proteção civil, no caso concreto da PSP, também ela é sempre útil, tanto no seguimento daquilo que é o sistema integrado de operações de proteção e socorro, bem como a presença do Serviço Municipal de Proteção Civil, que é quem tem a competência de ir acompanhando a elaboração, tanto ou pelo menos a verificação dos planos de emergência que são feitos pelas entidades, no caso concreto pela escola. Verifica-se que ao longo dos anos, portanto, todos os, portanto, e muito embora mudem os alunos, e se calhar também alguma parte do corpo docente, que já está interiorizada uma parte significativa daquilo que são as normas e as medidas de autoproteção que a comunidade escolar deve ter, e isso é de registar com bastante agrado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa organização conjunta de um grupo de amigos e dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, realiza-se no próximo dia 20 de maio a Peregrinação Solidária Tomar-Fátima, uma iniciativa aberta a toda a comunidade e que tem como objetivo angariar fundos para a Cáritas de Tomar, surgindo assim na sequência de outros eventos do género promovidos no Conselho por estas e outras entidades. A apresentação do evento teve lugar nesta segunda-feira. Luís Boavida, um dos elementos da organização, dava conta, na altura, de alguns dos aspectos da peregrinação solidária Tomar a Fátima.
Foi uma ideia de um grupo de amigos que, aliás, é uma coisa que muita gente faz frequentemente, com ou sem fé, mas fazem esta peregrinação a Fátima muitas vezes para cumprir promessas, etc. Nós combinamos esta ida à Fátima, um grupo de amigos, que depois achamos que podíamos tirar partido, digamos, desta ida, desta peregrinação, para tentar angariar fundos para uma instituição da nossa cidade. O grupo escolheu que era a Cáritas que iria ser beneficiada com esta receita. Estamos neste momento com um mês desta ideia lançada e já temos muitas pré-inscrições. As inscrições vão começar hoje, mas estamos a prever que pode atingir facilmente números na ordem das 250 a 300 pessoas. Bem por isto que esta peregrinação se vai realizar à noite, porque à noite e não pelos caminhos principais, tentando ir por caminhos alternativos. Vai ser no dia 20 de maio. Nós vamos pedir às pessoas um contributo de 5 pés, né? 5 pés, que também é conhecido, também se pode falar em 5 euros. E para os alunos dos agrupamentos, temos o preço diferente de 3 euros. Ora bem, este valor visa que as pessoas tenham assegurado o transporte de regresso, tenham um seguro para qualquer eventualidade que esperemos que não aconteça, tenham o apoio médico e temos 2 paragens, 2 abastecimentos, um no apeadeiro de Fungal Vaz, ou junto ao apeadeiro de Fungal Vaz, e outro na zona industrial de Vila dos Prazeres.
As inscrições iniciaram-se então nesta segunda-feira, nas sedes dos dois agrupamentos, Nuno de Santa Maria e Templários, mas também na Cáritas, Café Santaria, Livraria Católica e Junta de Freguesia de Santa Maria e São João. As questões da segurança mereceram particular cuidado por parte da organização do evento, aspecto que foi referido precisamente nesta apresentação da iniciativa, por José Carlos, outro dos elementos da organização.
E criaram-se todas as condições para que isso seja possível, que as pessoas se sintam confortáveis para poder fazer caminhada, tanto do ponto de vista do apoio médico, já foi aqui falado pelo Dr. Luís Boa Vida, o ponto de vista dos apoios, o ponto de vista de assegurar toda a logística para poder trazer as pessoas. Portanto, foi tudo isso foi pensado nesse âmbito. Relativamente ao percurso, pensamos também em fazê-lo. Portanto, ele já está desenhado e oportunamente irá ser divulgado com mais detalhe. Ele também foi pensado também na segurança das pessoas, ou seja, arranjar ou traçar um caminho alternativo às principais estradas nacionais, embora garantindo que são boas estradas, não é? Porque uma vez que a caminhada também se faz à noite, portanto, e não queremos que as pessoas andem por trilhos e por caminhos também muito difíceis, mas também foi pensado nessa perspectiva da segurança, para podermos acompanhar melhor as pessoas e elas se sentirem mais seguras também, por serem estradas que são secundárias e têm muito menos trânsito também, não é? Penso que não me escapou nada, basicamente penso que é isto que é o mais importante. Portanto, queria aqui deixar aqui a mensagem das pessoas que já foram a Fátima e que acharam que foi difícil para voltarem, as pessoas que nunca foram a Fátima encontram aqui a oportunidade de o fazer de uma forma segura, com muitos apoios e com apoio médico também, que é importante, e garantir a segurança das pessoas e toda a organização.
Nesta apresentação da peregrinação solidária Tomar Fátima ficou também o apelo de José Matias, outro dos elementos desta organização, à participação de todos, pelo que inúmeras entidades têm vindo a ser contactadas e sensibilizadas para esta iniciativa, uma caminhada que, como temos vindo a referir, se realiza a 20 de maio.
O meu apelo aqui é à participação ativa de todas as pessoas singulares do concelho, de todos os grupos sociodesportivos do concelho, que eles consigam mobilizar os seus elementos, os seus associados, a aderir a este evento desta peregrinação solidária. Era essa a nossa intenção. Estamos a estabelecer contactos com os líderes, os presidentes de cada organização, no sentido de termos uma adesão significativa a este evento. Esta, sem dúvida, como todos sabemos, é uma causa bastante nobre, Cáritas de Tomar, todos vão querer-se fazer representar a favor desta causa nobre, que é a Cáritas de Tomar. Queria também dizer que nós temos uma página no Facebook, existe a página da Peregrinação Solidária. Está disponível, está lá o cartaz, estão lá todas as questões que queiram colocar serão respondidas atempadamente. E portanto, peço a todos, e gostávamos muito que conseguíssemos mobilizar, tomar nesta grande caminhada no dia 20.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Chegou ao fim a primeira edição do projeto Era Uma Vez, Monges, Cavaleiros e Reis, à descoberta dos mosteiros património mundial do centro, pelo qual passaram todas as crianças do quarto ano do Conselho de Tomar, não apenas das escolas públicas, mas também do João de Deus. A iniciativa foi lançada já no início deste ano letivo, de forma conjunta pelos municípios de Tomar, da Batalha e Alcobaça, em parceria com o Convento de Cristo, o Mosteiro da Batalha e o Mosteiro de Alcobaça, tendo como fim proporcionar a todos os alunos que frequentam o último ano do primeiro ciclo, nestes três concelhos, uma viagem até à Idade Média, em cada um destes monumentos. As crianças tiveram assim a oportunidade de conhecer os monumentos considerados pela Unesco como Património da Humanidade na região centro e ainda desenvolver ateliês alusivos às personagens emblemáticas de cada um deles numa viagem ao passado, onde puderam explorar a história de Portugal, descobrir a forma como viviam os monges, os cavaleiros e os reis, para além de reconhecerem o impacto destes lugares do ponto de vista contemporâneo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuela Leitão Marques, vai presidir em Abrantes esta quarta-feira, no Tagus Valley, à entrega dos prémios 2016 do concurso de ideias tecnológicas, num dia dedicado à inovação e ao empreendedorismo digital, que conta com workshops, demos tecnológicas e seminários com diversas intervenções. São 10 os projetos selecionados para a final da competição, estando assegurada a participação de mais de 300 jovens da região do Médio Tejo. A organização resulta de uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e do Instituto Politécnico do Mar e ainda a Lusíadas, a Luz e Ideias, assim é que é, Plataforma Nacional de Inovação do Grupo Compta, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Comunidade Câmara Municipal de Abrantes, IBM, Softinsa e Tagus Valley, o Tecnopolo do Vale do Tejo. O objetivo central do evento é incentivar o empreendedorismo digital, despertando e envolvendo a comunidade para as temáticas relacionadas precisamente com a inovação e a tecnologia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está patente ao público na Galeria Municipal Maria Lucília Moita, na Casa da Cultura de Alcaneda, a exposição de pintura de Sílvia Marieta. Com um vasto currículo e intervenções a vários níveis artísticos, Sílvia Marieta dedica-se na atualidade inteiramente à pintura e ao desenho retratista, quer com obras realizadas por encomenda, quer como resultado dos seus momentos de inspiração. Encontra-se presente em inúmeras coleções privadas em Portugal, Canadá e França, entre outros países. Esta exposição vai estar patente até 29 de abril, tendo sido inaugurada no passado sábado. A reportagem da Hertz esteve presente e, na ocasião, falou com a artista plástica que reparte a sua pintura entre o óleo e o acrílico e onde o retrato assume particular importância, assumindo também importância as presenças em exposições no estrangeiro como parte das influências da artista plástica.
Sim, ajudaram a crescer, influenciaram, não tem como não, porque vivemos outras coisas que não vemos aqui. É diferente a dimensão. É verdade, sim, influenciou bastante ao nível do realismo, principalmente porque eu lá fora vi obras hiperrealistas e fiquei fascinada com aquilo. Obras também influenciou na dimensão, obras de lá fora, pelo menos aqui na vizinha Espanha, têm tendência a pintar obras muito grandes. E eu antigamente pintava mais pequeninas e então isso influenciou-me também, porque eu percebi-me que causa outro impacto. Ver assim uma imagem realista em grande dimensão pode causar outro impacto.
Ainda se recorda da primeira exposição que fez?
Já participei em muitas coletivas, individuais muito menos. Mas sim, recordo-me.
E qual é que é a experiência? Continua a sentir os mesmos nervos quando vai abrir uma exposição?
Sim, atenuou muito pouco. É sempre a mesma coisa, praticamente.
O que é que, se pudesse prever qual é que vai ser o seu futuro enquanto artista, enquanto pintora, o que é que espera que haja no seu futuro?
É assim, eu gostaria, espero ter a possibilidade de poder continuar-me a dedicar à pintura e gostaria um dia que me desse um retorno, ou seja, gostaria de viver, de me sustentar disto. Eu espero que seja possível, nem que seja daqui a muitos anos.
A vice-presidente da Câmara de Alcanena, Maria João Gomes, falou também à reportagem da Hertz, começando por referir o privilégio que é para o município poder expor as obras de Sílvia Marieta. Maria João Gomes referia depois que foi sempre uma preocupação do atual executivo ter uma agenda cultural virada para as pessoas do concelho.
Executivo, quando entrou em funções, foi uma preocupação, que era uma lacuna que os nossos municípios e nós próprios que vivemos em Alcanena, que sentíamos não tendo uma agenda cultural. Nós neste momento temos uma agenda cultural que faz parte do dia-a-dia e faz parte da vida das pessoas culturalmente, ou seja, conseguimos não só nós, mas como todas as pessoas que vivem no nosso concelho e fora do concelho, porque temos muitas pessoas a vir até às nossas exposições, ao nosso teatro, aos nossos equipamentos, portanto, que recebem exposições a vários níveis, seja na fotografia, seja na pintura, seja na escultura, seja no teatro, e realmente a nossa agenda cultural entrou na vida das pessoas, entrou na vida não só das pessoas do concelho, mas até fora do concelho. Isso para nós dá-nos uma satisfação enorme, como devem compreender, e realmente tem sido um multiplicar e um potenciar da cultura do nosso município, que de outra forma, além das redes sociais, que como vocês sabem, né, as redes sociais potencia tudo, bom e mau, mas nós estamos a falar de cultura e realmente temos tido essa missão. E temos trabalhado todos os dias para fazer mais e melhor, com a ajuda e aprendendo com outros também, mas penso que temos feito um bom trabalho, isto a julgar pelas avaliações e pelo feedback que temos tido das pessoas, desde as crianças aos mais velhos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a nota do dia, hoje em antena, Hugo Costa.
Caros ouvintes da Rádio Web, esta semana é a semana em que o Sporting Clube de Tomar festejou a passagem à primeira divisão no Alquim Tapiz. É uma paixão que tenho, é uma paixão de todos os tomarenses. O clube fundado em 1915, que é o Sporting Clube de Tomar, consegue assim sua 21ª participação no principal campeonato da modalidade. No sábado passado, a afirmação com a vitória por 8-4 sobre o Académico de Coimbra era já relativamente fácil a passagem à primeira divisão. Seria uma questão de jornada. Mas com a vitória por 8-4, podem continuar a conseguir assim ter 15 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o histórico, qualquer clube simples. Mas também hoje, mesmo se podem continuar a ser história, ao assinar um protocolo com o Instituto Politécnico de Tomar. Um protocolo histórico que permitirá a duas das principais instituições do concelho, uma do âmbito esportivo, outra do âmbito cultural e académico, conseguir trabalhar em conjunto para melhor colocar Tomar no mapa. E isso, e esses protocolos e a forma de trabalhar em conjunto é certamente uma das formas que Tomar tem de ser colocado no mapa.
Nota do dia com os Costa, com Hugo Costa, melhor dizendo, no fecho das notícias. A informação local e regional regressa aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.